Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. A Suzane estava falando agora mesmo assim, o que o senhor vai falar, né? Parece que não tem mais nada o que falar. Tem? Será que tem? Tem. Claro que tem. É uma fonte que não se esgota. É uma fonte que não se esgota. Né? Por isso que é fonte. É uma fonte inesgotável. Sempre temos o que falar. Paulo fala assim, que eu possa no abrir da minha boca. Então, sempre que você abrir a boca, tem o que falar. Não é? Tem o que falar. O que que nós vamos falar? Né? Nós vamos falar. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 fala por um homem. Nós sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo. Eu entendo que o pecado é um espírito. Pecado é um espírito que entrou, né? Entrou no homem o espírito da desobediência. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pecado, então, aquele espírito entrou no homem. A partir dali o homem começou a fazer a vontade, a sua vontade, a vontade da carne. Bom, mas o que nós estamos querendo, né, não vamos entrar muito em detalhe a respeito disso agora, e de ver a nossa situação hoje. Qual é a nossa situação hoje? Como que nós vamos fazer? O que que aconteceu? E o que é que nós podemos fazer? Agora mesmo nós estamos cantando aí que por que que Cristo, nós estamos louvando aqui, dizendo que Jesus foi entronizado, né? Vencedor, né? Você está dizendo que ele venceu, que ele foi entronizado, que ele está no trono, né? Ele alcançou o mais alto lugar que poderia alcançar uma pessoa. Então Deus fez dele um homem, Deus fez dele Senhor, Deus fez dele o Rei Eterno. Um homem chegou a esse lugar, esse patamar. Um homem alcançou essa perfeição. Isso foi para salvar, exatamente para salvar a humanidade, porque o pecado havia entrado, o espírito entrou no homem. E aí não fala lá que vindo um mais valente, né? Vem um mais valente e tira o outro. Quer dizer que nós nascemos com um valente. Nós nascemos, a gente vem ao mundo, a nossa natureza, a nossa inclinação, a nossa tendência é sempre a mesma de todos os homens, de todas as pessoas. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. A raça, a espécie nossa é uma espécie maligna. Não é uma coisa boa. Não se espera nada de nós, porque é muito perigoso. Bom, aí Deus, nós vamos ver aqui, você vai ver que Deus propõe ali, já no começo, ele já propõe para Caim uma coisa que nós estamos fazendo hoje. Uma coisa que foi proposta lá para Caim é a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. O que é que Deus propôs para Caim? É a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. É a mesma proposta que Deus faz para nós hoje. E Caim, se tivesse obedecido a Deus ali, eu acho que teria evitado, né, o transtorno que hoje nós vivemos. Se Caim tivesse dado ouvido a Deus ali. Deus fala para ele no capítulo 4, no versículo 7, fala assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo. Sobre ele dominarás. Então, você vai ter que dominar o pecado. Quem tem que vencer o pecado? O homem. O homem tem que vencer o pecado. Você vê que o Evangelho, ele nos ensina, o Evangelho, ele nos capacita para vencer. Jesus Cristo foi na frente, venceu, ele foi na frente, abriu o caminho, mostrou para o homem que era possível um homem, uma pessoa humana, um homem, vencer o pecado. Entre parênteses, o espírito da desobediência, o espírito maligno, né? Era possível um homem vencer, desde que esse homem fosse capaz de fazer o bem. Desde que esse homem fosse capaz de fazer o bem. Se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o bem, haverá aceitação para você. Você vai conseguir. Mas se você não for capaz de fazer o bem, fizer o mal, você vai alimentar esse espírito. Ele está à porta de cada um de nós, né? E nós vamos alimentar esse espírito, fortalecendo ele cada dia mais. O mal gera mal, o pecado gera pecado. O mal vai aumentando na medida em que nós vamos alimentando ele. A comida dele, ele come, ele alimenta de nós, dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, na sua vida, a sua vida, ela melhora ou piora? A sua vida, ela pode estar assim, o caminho do cristão, o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai crescendo até ser dia perfeito. Ele vai fazendo o bem, o bem, o bem, até quanto mais bem ele fizer, melhor, a vida dele melhora. Em todos os sentidos, a sua vida melhora. Mas se fizer o mal, da mesma forma como o ponteiro vai subir, ele vai também descer. Se você alimentar o mal que está aí à sua porta, ele vai se fortalecendo cada vez mais, né? A sua capacidade de suportar vai diminuindo cada vez mais se você alimentar o mal. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Resista o mal. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Não é? Arranca a planta, a planta maligna, a coisa maligna, você deve arrancar na origem, no começo. Não dá lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Não dá lugar, né? Não deixa pôr o sol a vossa ira, não deixa que o dia passe de um dia para o outro o seu mal. Amém? Então, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será seu desejo. Amém? Agora, aqui mais em cima um pouquinho, tá assim. Mas Caim, Deus disse no versículo 6, falou para Caim, disse Deus a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Que ódio é esse? Né? Que raiva é esse? É essa? Caim, ele se tornou então inimigo de Deus. Logo depois que Deus fala para ele, não faz, faz bem, faz o bem, ele sai dali e acaba matando o seu irmão, Abel. Abel, né? E toca para frente. Logo, nós estamos no capítulo 4. Logo no capítulo 6. Nós estamos no capítulo 4. Logo em seguida, no capítulo 6, o que que aconteceu? No versículo 11. Logo no capítulo 6. Nós estamos no capítulo 4. Pula uma página, capítulo 6. Já. Quer dizer, no começo só tinha. Às vezes a gente pensa, muita gente pensa que era assim, Adão e Eva, né? Caim e Abel, mais ninguém na terra. Não, não é assim que eu entendo. A terra, o pecado entrou no mundo, o mundo já estava ali, já existia. Foi o dia ali, foi o momento quando o pecado entrou por uma pessoa. O pecado entrou por uma pessoa. A terra já tinha, já estava habitada. Há quanto tempo a gente nem sabe. Amém? A terra não tem só o pecado, a idade, essa, que começou a falar sobre o pecado, tem em torno de 7 mil anos. 6, né? 6 mil anos. Nós estamos entrando no sétimo mil anos. Mas ali já existia. Por um homem, o pecado entrou. E logo, estava todo mundo contaminado. Todo mundo estava contaminado. Porque a praga, ela cresce com muita rapidez. Ela espalha com muita rapidez. E logo, todos pecaram. No versículo, capítulo 6, no versículo 11, diz que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Porque toda carne, olha aí, toda carne, quer dizer que existia a carne. Amém? Só que o homem vivia sem pecado, vivia naturalmente. Não tinha essa quantidade de... Nós não comprávamos, nós não vendíamos. Não é? Não tinha essa quantidade de cores. Né? Não tinha essa quantidade, essa variedade de coisas. Não existia. Existia a carne, não é? Mas não existia o pecado. Não existia o pecado. A escolha do bem e do mal, a escolha, essa dificuldade que nós temos, nós passamos o dia todo tendo que escolher. Eu ponho essa roupa ou eu não ponho essa roupa? Eu ponho esse sapato ou eu não ponho esse sapato? Eu compro isso ou eu não compro isso? Eu viajo ou eu não viajo? Eu faço isso ou eu não faço? Nós estamos o dia todo... Esse é um sofrimento na vida da gente. Você porque não percebe, mas é o tempo todinho. Você tendo que escolher, o tempo todinho você tem que escolher... Ou a direita ou a esquerda? Ou a direita ou a esquerda? Ou faz ou não faz? Se fizer errado? Se fizer mal? A resposta que Deus deu lá para Caim: se você fizer mal, vai mal. Se você fizer bem, vai bem. Por que que o mundo está se tornando cada vez pior? O homem tem feito só o bem, não é isso? Ou tem feito cada dia mais mal? Por quê? Porque cada dia fica mais difícil para você escolher. Eu já falei aqui, eu era criança, trabalhava numa loja e vendia tecido. A loja vendia tecido. Não era só de tecido, não existia esse negócio de loja só de tecido. Tinha 4, 5 cores. Né? Chegava lá, para homem então, era aquela. Não tinha outra escolha. E todo mundo vestia a mesma cor, cinema. A gente até chegava e vendia, era peças de pano, peças, para fazer roupa para a casa toda. Era assim, o fazendeiro chegava lá com, e comprava uma peça. Graças a Deus que não foi nossa energia, né? Então, comprava uma peça de pano para fazer roupa para os homens e uma peça de pano para fazer roupa para as mulheres. Era. Então não tinha presta atenção, a probabilidade de errar vem aumentando cada dia mais. Presta atenção no que eu estou falando, não sei se você está querendo prestar atenção, mas a probabilidade de errar hoje, de fazer mal, vem aumentando cada dia mais. Por causa da ciência que se multiplicou e as coisas foram acontecendo. E hoje nós estamos aí. Existe. É incrível. A quantidade. Tem um lugar que eu passei, tá? Polo de roupa íntima. polo. Tem um, é uma. Como é que chama? Roupa íntima deve ser só para mulher, porque para homem não é, né? Mas tem um, é um polo, é um negócio assim, é uma. É uma. Como é que chama? Ajuda aí. Hã? É. É um polo industrial, aí que eu quero falar. É uma coisa gigantesca. Só de roupa íntima. Não é não? E quando eu era criança, a gente não via roupa íntima nem no arame. Não via. E hoje tem polo. E aí, como é que faz? Você concorda que você tem dificuldade cada dia mais para escolher? O que que você faz? Ah, não tem muito tempo começaram a fabricar carros. Não tem muito tempo que começaram a fazer essa variação de coisas. E hoje você, se você fizer escolher errado, você faz errado. E o pecado, que vem aumentando cada dia mais, é em consequência, com certeza, do mal que a gente faz. Então, se nós tivéssemos juízo, nós iríamos pedir a Deus, se nós tivéssemos certeza que a gente sai de casa pensando que não vai fazer mal. A gente sai de casa de manhã confiante na nossa própria justiça. Nós saímos, nós vivemos como se nós não fôssemos fazer mal. Nós confiamos em nós. E está lá escrito uma coisa: maldito o homem, confia no homem. E eu saio, já saio, vou fazer isso, 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 mais isso, e etc. Depois eu vou fazer assim, tá, pá, pá. Então, eu confio em mim. Eu confio que eu vou fazer tudo certo. Se eu tivesse juízo, se eu tivesse bom senso, eu iria fazer o quê? Orar e pedir a Deus para que ele me dirigisse, me guiasse. Senhor, ensina, porque eu sei que eu mesmo, de mim mesmo, não posso fazer a coisa certa. Eu não posso de mim mesmo fazer. Amém? Livra-me do mal. Jesus Cristo, ele falou, olha, ensinando, às vezes, o pessoal pergunta para ele como é que faria as orações. Uma das coisas que ele deixou bem claro, ele disse, livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Então, gente, sai de casa, né? O correto seria ter consciência de que nós, por nós mesmos, não temos condições, capacidade, entendimento para passar o dia todo e fazer só o bem, né? Passar o dia todo e fazer só o bem. Então, humildade. Senhor, eu sei que se o Senhor deixar por minha conta, eu vou errar. Eu vou fazer o mal. E se eu fizer o mal, o que que vai acontecer? O mal, esse mal vai crescer. Ele vai gerar mal. Então, ensino o caminho que eu tenho que andar. Dirijo o meu coração, ponha luz nas minhas trevas. Isso aí tudo aqui, ó, não é invenção minha, não. É? Está lá escrito. Está lá escrito. E quando você lê, aquilo foi escrito para você. Foi escrito para nos ensinar. Por isso é que a gente tem que estar sempre procurando alimentar daquilo que nos ensinar a viver. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Dirija o meu coração. Amém? Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Põe luz nas minhas trevas. Por quê? Porque sei que de mim mesmo eu não posso fazer as coisas. A terra, então, corrompeu de um modo geral. Versículo 11, no capítulo 6, do versículo 11. A terra já se corrompeu de um modo geral. Encheu-se a terra de violência. Amém? A vida da gente, o trabalho, o dia a dia nosso. A Bíblia diz que nós temos que ter um cuidado enorme. Porque você desvia da cobra, esbarra. Você desvia do urso, esbarra no... Não está escrito isso? Não é? É sinal que nós estamos em meio... Aqui? Nós estamos em meio a uma espécie maligna. Às vezes pode variar, por exemplo, né? Aqui uma raça, uma espécie maligna, gente. Raça de víboras, víboras, né? Tem. Você vai, às vezes você escapa da jararaca, cai na mão do jurucuçu, né? Escapa da jiboia, né? Da jiboia não, da coral, né? E cai na mão do urutu. Urutu é um tipo de cobra, de espécie, que se você casar com o urutu, você pensou? Ou com a cascavel? Não? A urutu é tão violenta que você, se ela pegar você, se ela... meu pai sempre falava, se ela picar sua mão, você tem que estar com o facão na hora para poder cortar o braço. E não corta aqui não, corta logo aqui. Para não ter perigo. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Aí, como que Deus faria para salvar a terra? Como que Deus então iria fazer para salvar a terra? Isaías capítulo 7. Vocês não estão sentindo calor, não? Calor? Está ligado? Ah, tá. Hã? Hã? Está ligado lá? Está ligado, bebê? Está um calor danado. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Como que Deus faria para salvar a humanidade? Como que vocês acham que Deus faria para salvar a humanidade? Você concorda? Você concorda, assim, que para salvar a humanidade, a espécie, teria que recuperar pelo menos uma pessoa? Assim como por um homem entrou o pecado, por esse homem entraria a salvação, por esse homem entraria, vamos dizer assim, a perfeição, não é? Por um homem entrou o mal, para salvar teria que por um homem entrar o bem. E foi isso que Deus fez. Foi exatamente isso que Deus fez. Amém? Teve que vir uma pessoa à terra. Estou falando isso é para vocês louvar Jesus, dar graças a Deus por ele, ver o quanto ele foi importante para nós. Por que que ele é a nossa salvação? Por que que ele é o nosso salvador? Por que que ele é o caminho? Porque foi ele que inaugurou a volta do homem para o céu. Inaugurou o caminho que devolve o homem para o reino de Deus, o governo de Deus. Nós perdemos o governo de Deus e agora nós estamos voltando para o reino de Deus. O caminho para isso é fazer o bem. A volta para o céu depende de nós fazermos o bem. Amém? Vocês concordam? Tem lógica isso? Tem lógica? Tem sentido? Tem. Então, como não foi capaz Caim de fazer o bem, logo toda a terra estava corrompida e foi mal, 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 mal até chegar onde nós estamos hoje. Como que se salva hoje? Fazendo o bem, só isso, mais nada. Amém? O que que Jesus fez na terra? O bem. Ele fez o bem o tempo todo. Ele, hora nenhuma, ele fez o mal. E veja que ele foi fiscalizado pelo inimigo, né, na tentativa de pegá-lo fazendo alguma coisa errada. Alguma coisa que tivesse fosse o mal. Ele cura uma pessoa no sábado e ele foi acusado de ter feito o mal. Ele provou que não era o mal, era o bem. Como é que se deu? É um bem ou um mal fazer, curar uma pessoa? Todo mundo sabe que não é um mal, é um bem. Então, no capítulo 7, está assim, no versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Emmanuel, que significa Deus conosco, né? Esse menino que a virgem deu à luz iria levar uma vida, aqui fala, iria se alimentar, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. A virgem deu à luz esse menino e o seu nome foi Deus conosco, Jesus. E esse menino fez isso. Ele, manteiga e mel. Por que manteiga? Né? Paulo fala: leite vos dei a beber. Leite vos dei a beber. Então, Jesus, ele alimentou da manteiga, ou seja, né? Como? O mais importante, porque se você tirar a manteiga do leite, você tirar o creme, eu me lembro, trabalhei, engraçado, tudo que eu falo aqui parece que eu tenho, né? Passei por todo lado. Trabalhei numa companhia de laticínio, onde fabricava também manteiga. Então, naquele tempo, Naquele tempo, o leite desnatado, que hoje é vendido como se fosse leite, era jogado fora, porque não tinha valor nutritivo nenhum. Era jogado fora para alimentar porcos, né? Tirava o creme do leite, você tira a manteiga do leite, não tem, acabou o leite. Aquilo ali virou água branca, né? A manteiga é o mais importante do leite. Entendeu? Enquanto Paulo falou, vocês têm que beber leite, Jesus alimentou do mais fino, do mais importante, da palavra de Deus, da essência. O que é o mel? A mesma coisa, né? Olha para você ver como é a fabricação do mel, como é uma coisa realmente tirada. É lá das... Só mesmo a abelha para poder fazer. O mel. Então, o que Jesus alimentou do mais puro de todas as coisas. Enquanto ele não aprendeu a separar o bem do mal, enquanto ele não aprendeu a discernir o bem do mal, ele não começou a falar. Ele, mãe, ainda não é chegada a minha hora. Espera que vai chegar a minha hora. Chega a minha vez. Se nós tivéssemos o cuidado, eu creio que também nós faríamos, se nós vigiássemos como ele vigiou, ou cuidássemos quando ele cuidou, nós faríamos o bem. E é isso que ele quer para nós. E se nós fizermos o bem, nós vamos bem. Você acredita nisso? Você acredita que se você fizer o bem, você vai bem? Se nós fizermos o bem, nós vamos bem. Mas se fizermos o mal, nós vamos mal. Como fazer o bem? Como que a gente vai fazer o bem? Jesus Cristo... Localiza para mim Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Ou não? É. Exatamente. Jesus capítulo, aliás, no capítulo 5 de Hebreus, versículo 7, está dizendo aqui, viu gente, tudo é pela fé. Se você acredita, você vai fazer. Você acredita que se você fizer do jeito que ele ensinou, você vai bem, você vai se dar bem. Mas se não fizer, vai se dar mal, como Caim se deu mal. No capítulo 5 de Hebreus diz assim, nessa palavra, o qual, está escrito aí, o qual. É a mesma coisa de você colocar Jesus. Você está falando dele. Está falando dele, rapaz. Está falando dele. Nós não vamos ler, mas está falando dele. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, né? Filho, letra maiúscula, referindo-se a ele, ainda que era filho, aprendeu a obediência, aprendeu a fazer o bem. Por aquilo que sofreu, por aquilo que ele padeceu, por aquilo que ele viveu. Vamos repetir. Gente, foi assim que Jesus alcançou o trono, foi assim que ele foi entronizado, foi assim que ele venceu, vencedor. Cantar é muito bonito, falar é muito fácil, mas imagina o que esse homem teve que fazer. Imagina o que essa pessoa teve que fazer por nossa causa. Será que nós temos o direito de ficar contestando, de ficar, sabe, fazendo o corpo mole às vezes? Será que nós temos o direito de... Não, eu acho que não. Eu acho que nós não temos esse direito. Nós deveríamos, muito pelo contrário. Senhor, olha, perdoa a nossa ignorância. Perdoa, Senhor Deus, a nossa dureza de coração. Perdoa, Senhor, a nossa falta de entendimento, a nossa rebeldia. Porque depois que o Senhor faz tudo isso, né, deu a vida, até os 30 anos, ninguém ouvia falar de Jesus, estava ali recolhido num canto, alimentando do mais puro da letra, da palavra, da lei, para fazer aquilo que tinha que ser feito. Ou seja, um homem vencer, um homem voltar para Deus, um homem devolver a humanidade ao céu. Em outro lugar, até gostaria que o meu localizasse, mostra que ele inaugurou esse caminho. Então, nos dias da sua carne, uma coisa que me ajudou muito a entender e a buscar a Deus e a me esforçar, como eu creio que tenho me esforçado, foi pensar nisso. Jesus teve os seus dias na carne e eu também tenho os meus dias na carne. Todos nós temos o nosso dia na carne. Amém? O Arthur, nos dias da sua carne, quantos serão os seus dias na carne? Quantos anos? Mas os seus dias na carne são exatamente para que você reconcilie com Deus. Amém? Ele estava no mundo, ali, reconciliando o mundo com Deus. E eu volto a dizer, será que nós temos o direito de ficar contestando? Nós temos o direito de ficar exigindo? Deixando sempre para depois, né? Deixando para amanhã o que nós deveríamos fazer logo, porque eu não sei se os meus dias na carne vão terminar amanhã ou vão terminar hoje, né? Eu sei que Jesus aproveitou, e tem um versículo lá em Provérbios que fala: o sábio, o tolo, não sabe aproveitar o tempo, mas o sábio aproveita ciosamente o tempo. Deus é sábio. Jesus fez o melhor. Aproveitou o tempo que ele teve na carne, aprendeu. Era engraçado. Se Deus teve que aprender, se Deus teve que aprender, aí o Rossini não. Eu vou deixar o tempo passar, amanhã depois, eu não quero aprender, eu não estou interessado em aprender. Meus irmãos, nós não estamos interessados em aprender. Não, eu só queria que Deus me ajudasse. Eu só queria que Deus me abençoasse. Eu não quero aprender. Meu Jesus, além da bênção, além da ajuda que Deus te dá, meu irmão, Ele quer também levar você com Ele para o reino. Levar você com Ele para, de volta para o paraíso, de onde nós fomos lançados fora. Amém? O qual, nos dias da sua carne, então cada um de nós, de vocês, tem os seus dias na carne. O seu filho, a sua esposa, a sua casa, tem os seus dias na carne. E vocês estão vendo que hoje o mundo está fazendo de nós marionetes, brinquedos, não é? A gente não tem muita opção, nós não temos muita escolha. Por isso Deus disse que os últimos dias seriam dias difíceis, porque nós não temos muita escolha. Concorda? O tempo que nos sobra para buscar a manteiga e o mel é muito pouco. É muito pouco. Amém? Vocês estão entendendo? Então, você se preocupa em fazer só o bem? Se preocupa? A gente acha que mal é só aquilo que nos leva lá para a polícia. Não. Muita coisa que a gente faz, coisa que você alimenta, come, né? Fala, julga, pensa. Nós temos muitas coisas que nós fazemos que é mal e vai nos fazer mal, consequentemente. Amém? Amém? Concorda, Renata? Aqui no Deuteronômio capítulo 11, nós comentamos isso aqui, quer ver? Assim, no Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Renata, por favor.
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes.
Amém. Volta.
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes.
Bem, então, Deus propôs para nós, o que ele propôs para Caim. A bênção e a maldição, o bem e o mal. E o que eu falei agora mesmo. Se você fizer o mal, o que que virá sobre nós? Maldição. É a bênção. Nós não queremos a bênção. Nós não estamos aí às voltas atrás da bênção. Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Nossa, foi uma bênção. E etc. Nós estamos querendo que sempre Deus nos abençoe. Pois Deus quer te abençoar. Deus está querendo te abençoar. E eu também. Amém? Só que eu venho aqui, eu falo e eu insisto com vocês. O que que eu quero que vocês façam? E se vocês fizerem o bem, vocês não vão por acaso ser abençoados? Amém? Basta fazer o bem para poder ser abençoado. A bênção, quando ouvirdes o mandamento, coisas, o mandamento de Deus. Vamos lá, é Lucas capítulo 6. Em outro lugar, o humilde vai localizar para mim e fala assim: por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? O que é mandar? Mandamentos. Os mandamentos de Deus. O que Deus nos manda? Vamos lá. Os mandamentos, nós lemos agora mesmo, que nós, se nós fizermos, se nós preocuparmos com os mandamentos de Deus, com certeza virá para nós o quê? A bênção. Tá bem? Vai falar, a bênção quando... A bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor, Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos do Senhor? Quais são? Muitos, né? Muitos. Você lembra de um? Quem lembra de um? Renata? Você lembra de um, Renata? Hã? Amar uns aos outros. Tá. Quem lembra de outro? Hã? Dá o microfone aí. Alguém aí leva os mandamentos de Deus são nós, né?
Não roubar.
Nós praticamos tantos mandamentos, né, que eles estão na ponta da língua da gente, né? A gente for falar aqui, a gente vai falar muitos. Não é isso? Vamos lá? Vamos falar mais? Quem falou? Honrar os pai e a mãe. Qual o outro mandamento? Vamos falar um. Eu vou falar um aqui para vocês. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Isso não é mandamento de Deus, não? E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Não é um mandamento? Não é? Mas a gente, quando fala em mandamento, a gente pensa só naquele: não matar, não roubar, não comer frango destroncado, tal, etc, etc, né? Não fazer isso, aquilo, tá, pá, pá, pá. A gente não imagina que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não pensamos que Jesus Cristo é o Senhor. E que tudo o que Ele mandou, Ele fala, por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E aí a gente vem aqui, louva, Senhor, Senhor, Senhor. E a gente fala, Senhor, mas não faz o que Ele manda. Fala os mandamentos do Senhor, ninguém sabe. Amém? O que eu quero para mim, eu faço para os outros. Não andar ansioso pela vida, pelo que comer, pelo que vestir. Então nós estamos... Por que que nós trazemos sobre nós maldição? Porque nós não aceitamos os mandamentos do Senhor. E nós trazemos sobre nós problemas. Por quê? Porque nós não estamos de acordo com os mandamentos do Senhor. Como eu estou falando, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não é um mandamento? Ou não? Para começar, então, eu preciso reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E que os mandamentos do Senhor foi o que Ele mandou fazer. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? E a igreja, de um modo geral, ela não se preocupa em saber quais são os... Aí, o que é que sai? Não matar? Não roubar? Honrar pai e mãe? Que, mesmo assim, esses aí a gente não faz. Né? Não mata porque não teve oportunidade. Amém? Roubar já é mais fácil, né, filho? Só um minutinho. Vamos outro ver um outro mandamento interessante? Vamos? Por exemplo, no versículo 40 de Lucas, capítulo 6, versículo 40, diz assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. O que que ele quer que nós sejamos? Amém? Ele mandou que a gente seja santo, porque eu sou santo. Seja perfeito, porque eu sou perfeito. Mandou ou não mandou? Presta atenção, gente. Sincero e honestamente. A gente se preocupa com os mandamentos do Senhor? Não? E estes são os mandamentos do Senhor. Amém? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Se nós entendêssemos que Ele é o Senhor, nós iríamos prestar mais atenção no que o Senhor fez, no que o Senhor mandou. E fazia maior nesse sentido. Olha, sinceramente, eu confesso para vocês que eu me preocupo em o Senhor, mas eu me preocupo. Amém? Posso. O caminho é alcançado com esforço. Você você vai ver que é uma bênção para nós. Amém? Versículo 38. Renato.
Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo.
Amém. Repete.
Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo.
O que significa isso, Renato? Hã? Fala no microfone. O que significa isso aí? Quantas vezes você já leu isso? Quantas vezes, certamente, você já falou sobre isso? Mas você concorda que a gente mede os outros com muito rigor? Você concorda que a gente julga? Por exemplo, você quer, você olha para você ver como é que é. Você quer, eu gosto sempre de falar negócio de casa, casamento, essa coisa, porque os problemas maiores acontecem para a gente em casa. A gente quer um marido perfeito, mas esquece de ser uma esposa perfeita. A gente quer um filho perfeito, obediente, inteligente, disciplinado, né, fazendo, quando na realidade a gente esquece de ser o pai perfeito. Quer dizer, você mede sempre com rigor. Você mede apertado. Você quer um marido maravilhoso. Mas eu pergunto, você é a esposa maravilhosa? E aí? Por isso é que as bênçãos estão longe. As bênçãos vão ficando longe. Por que que as bênçãos vão ficando longe? Nós não aceitamos os mandamentos. O Senhor falou, mede com folga. Sabe? A sua esposa maravilhosa, boa, tá bom demais. Mede com folga. Não exija dos outros. Não exija um funcionário perfeito. Não exija um patrão perfeito. Seja você perfeito. Amém? Por isso que ele fala, dai, dai. Parte de você para os outros. Amém? Nós estamos, nós, quando eu falo, é nós, né? É o mundo de um modo geral, mas nós. Nós estamos sempre querendo a perfeição dos outros. Um funcionário. Tá? Mas às vezes você não imagina, por exemplo, o sofrimento, a dificuldade, os problemas que aquela pessoa passa. Não é não, Vitor? Então, dai parte de você e dar-se-vos-á. Aí vem depois para nós. Primeiro, eu tenho o mandamento do Senhor é que a coisa parte de mim. Uma igreja abençoada é uma igreja, um povo abençoado é um povo que faz, pratica, um povo que acredita que colocando as coisas da forma como Deus mandou, como o Senhor mandou. Nós vamos ser abençoados. Estamos sendo abençoados. estamos sendo abençoados. Pelo pouco que a gente faz, a gente já tem sido abençoado. Quem concorda? E dizia, lês, uma parábola: pode porventura o cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Esse versículo aqui sempre me chamou muita atenção. Quando ele, no versículo 42, quando ele fala: como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Não é verdade? Amém. Versículo 46. Renata, 46 até o 49.
E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa.
Amém. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Qualquer que vem e ouve os meus mandamentos, ouve as minhas palavras e aceita o meu conselho, aceita a minha orientação, é semelhante ao homem prudente, no mínimo prudente, no mínimo prudente. Não quer dizer que vai, é obrigado a vir o vento sobre a nossa casa. Não é obrigado às torrentes, à enchente vir sobre a sua casa. Mas prudente é aquele que sabe que vem chuva, sabe que vem a enchente, então faz a casa de acordo, porque você sabe que pode vir sobre a sua casa. Amém? Pode vir. Ninguém vai desejar que venha o mal sobre a sua casa, sua vida, seus negócios. Mas pode vir. Na minha vida vieram muitos, muitos, muitos males. Todos nós, eu acredito que, por menor que seja, já experimentou situações difíceis. São exatamente esses ventos, são essas coisas que vêm, e que, se você ouviu, praticou a palavra, os mandamentos do Senhor, esses ventos, ele pode empurrar a árvore, fazer com que a árvore entorte, mas ela não quebra. A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, lá no, né, sobre, não teve uma estrutura, a enchente veio, bateu e rodou a casa. para um bom entendedor, eu creio que é suficiente o que Deus está falando. Aí eu fico imaginando, nunca virá problema na minha vida. Eu prefiro ser prudente. Eu prefiro ser prudente. Amém? Eu prefiro procurar fazer tudo do jeito que Ele me manda fazer. Por quê? Né? Eu não sei a hora que o vento pode soprar. Se não soprar, amém. A minha casa está ali firme. Se soprar o vento, não vai levar a minha casa. Amém? Amém. Deus falou conosco? Suzane, você achou que não tinha mais nada? Tem. Se nós darmos um lamento por dia aqui, nós vamos ter coisa para falar muito sobre os mandamentos do Senhor. Amém? E quando fala isso a igreja, você viu como a igreja, né? Ela fica realmente, como o Arthur falou, a igreja fica empolgada, fica feliz com os mandamentos, não fica? Amém. Consideração. Consideração que eu falo? Consideração que eu falo? O que, que é? Guilherme, quer fazer uma consideração, Guilherme? Não, Guilherme. A respeito dos mandamentos? Não? Quem quer fazer? Elderson. Theo. Vai lá pro Theo ali, ó. Teófano. Fala aí, Teófano, cadê o hotel, Theo? Vai aparecer só pro casamento? Eu não posso falar, eu tenho mania de falar as coisas aqui e depois, né? Ofender os outros. Eu tenho mania de falar aqui, ofender os outros. Né? Tem que medir um pouco. Vai lá, fala, filho.
Amém. É, eu achei interessante que a importância da gente dar ouvido aos mandamentos de Deus, né? Porque desde
eu prefiro você falar os mandamentos
Jesus,
do
Senhor Jesus.
Do Senhor.
Porque achei interessante que desde o princípio Deus começou com um mandamento, né? Isso. E que foi não comer da árvore. É. O homem não deu ouvido. Aí desse mandamento veio vários outros mandamentos. E eu até um tempo atrás eu estava pensando nesse assunto e eu achei interessante que Jesus fala assim, né? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então, eu sempre preferi não descartar o velho, mas dar mais atenção pelo que Jesus falou. Porque, igual o senhor falou, né? Não matar, não roubar, tudo que estava lá é coisas que a gente sabe, mas não faz. Mas o que Jesus falou, que é andar a segunda milha, dar outra face, amar, perdoar 70 vezes 7, essas coisas aí a gente não dá a devida atenção que deveria dar.
Amém. Outro. Nayane. Não? Homem. É engraçado, o povo gosta muito disso. O Vitor quer falar. Por que, que o povo, o pessoal não gosta assim, de fazer consideração nenhuma? Por quê? Checa. Aí o checa. Mas é muita humildade, o chefe, é muita humildade. Às vezes a pessoa não levanta a mão, é por causa da humildade, né? Sei que muita gente quer falar, mas não tem.
Assim, parece que quando o senhor está falando aí, a gente não vê a seriedade que é de não cumprir, né, os mandamentos. E outra coisa que eu achei interessante é que quando fala em mandamento, a gente fala logo os mandamentos,
os dez mandamentos,
os mandamentos de Deus, como se aquilo que Jesus falou não fosse os mandamentos. É. E hoje o que mais vale é aquilo que Jesus falou.
Mais vale não, é o que vale.
É o fundamental, né?
É
o fundamental.
É o que vale.
É,
entendeu?
O mais importante.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem se não for por mim. Tem que ser do jeito que eu mando. Amém? Ele, é porque ele não era como eu, assim, sem educação. Ele era muito fino. Aí ele chamava às vezes a atenção, chamava o povo as pessoas às vezes de hipócrita, mas era uma maneira suave de falar, né? Mas ele tinha uma forma perfeita de nos chamar a atenção, de nos ensinar a palavra de Deus. Então, não tem como chegar até Deus se não for através dos mandamentos do Senhor. Amém? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém vem ao Pai se não for mim. Quem quiser tem que ouvir, porque foi ele que inaugurou, foi assim que ele encontrou o jeito de agradar a Deus, de obedecer a Deus. Amém? O versículo da inauguração. Amém. Hebreus 10, 20, né? Hebreus 10, 20, que fala que ele inaugurou o caminho. Mais alguma coisa, Sérgio?
Não, amém.
Amém? Amém, gente?
Amém.
Então, ó. Quem nunca leu, quem não nunca leu as apostilas, nós temos duas apostilas interessantes. Uma delas fala assim: o que me falta para ser cristão? É uma leitura simples, uma escritura, uma escrita simples. Nós fizemos há 30 anos atrás, quando começamos a buscar. E eu entendi perfeitamente lá naquela época que a única maneira era através da obediência ao Senhor. Eu sou o Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Ele é o Senhor. Então, a apostila diz assim: o que me falta para ser cristão? A outra diz: nisto sabemos que estamos nele. Quem quiser prestar atenção lá, explica direitinho. Amém? Lá explica direitinho. Deixa eu ler. Apocalipse, para a gente encerrar, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 8.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Mais uma vez.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Amém, gente? Quem é que nós estamos esperando que venha? Não é ele? O Senhor? O que ressuscitou? Não é ele que há de vir julgar os vivos e os mortos? Eu sou o Senhor. O que era o que é hoje o ministério dele, através do Espírito dele, que é o Espírito Santo, e o que há de vir. E aí fecha o Todo-Poderoso. O que que Jesus é? Pois é, mas tem muita gente que não aceita isso. O que que Jesus é? O que que Jesus é? O único Deus, o Todo-Poderoso, o que era, que é, o que era Deus, o que é o Espírito Santo, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Porque quando ele voltar, ele não volta como filho, volta na glória do Pai. Ele volta como o Todo-Poderoso e prudente. É prestar atenção no que foi que Jesus Cristo falou. Prudente é meditar no que Jesus Cristo ensinou. Amém? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos o que Jesus fez. Não pode deixar para amanhã, não, gente. Não pode ficar protelando, não. Tem que fazer. Amém? Não pode deixar para depois. Ele virá como ladrão de noite, virá com uma hora em que você menos espera, né? Pode a sua vida, de repente, o dia da sua carne, e assim por diante. Eu creio que Deus falou muito conosco, né? Não sei se a terra recebeu a semente. Eu espero que sim. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, todas as nossas orações, não sei se vocês já observaram, começa assim: Pai nosso que está nos céus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Ó Deus, ó Senhor, continua abrindo os nossos olhos, continua, Jesus, falando aos nossos corações, ensinando-nos a buscar a Deus, ensinando-nos a andar pelo caminho que o Senhor criou, o caminho que o Senhor construiu para que houvesse salvação para a humanidade, houvesse salvação para o homem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Põe a luz nas nossas trevas. Ensina o caminho que nós devemos andar. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa a nossa dificuldade, a dificuldade que nós temos para aceitar. Que o Senhor tão misericordiosamente nos ensina. Eu tenho certeza que por mais duro que seja o coração da gente, nós queremos te dar razão. Nós queremos dizer que o Senhor tem razão quando nos mostra, quando nos fala, porque é querendo a nossa salvação, é querendo nos ajudar, é querendo nos socorrer. Nós estamos aqui, Senhor, não falando de mim mesmo, mas o Espírito do Senhor é que nos fala. É o Senhor que nos ensina. É Deus que nos ensina. É Deus que nos fala. Amém, Jesus. Abra, Senhor Deus, realmente os olhos do nosso entendimento. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim, meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. Assim, meu povo, me escutasse e me servisse com íntegro, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. A meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais é uma porta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor essa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim, meu povo que me adora, me adorasse
acima de tudo. Ou meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Ao meu Senhor obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Eu comerei o melhor dessa terra.
Aleluia.
Amém.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Thank you.